Fique em nossas vidas, ó Pai. Nós precisamos. E que em tudo o Senhor cresça e nós possamos diminuir. É a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Nessa noite, irmãos, nós vamos falar da segunda parte do capítulo 1 do livro. E eu já quero lembrar você que nós temos o livro ali atrás, na nossa livraria. Custa apenas R$15. Então, você vai estar investindo na sua vida, já pode começar investindo na vida de alguém, comprando esse livro, apenas R$15. Nós também estamos recebendo encomenda das camisetas, né? Se você quer comprar uma camiseta para você vir nesses dias com essa camiseta, nós temos ali atrás também. Nós queremos lembrar dos irmãos também a respeito do propósito, né, irmãos? Nós recebemos a direção de Deus de nesses dias estabelecermos um propósito de jejum, porque nós entendemos que quando a igreja se reúne numa campanha, quando a igreja ora, quando a igreja jejua, existe uma combinação poderosa nisso tudo, amém? Nós movemos os céus e nós rompemos quando nós pagamos um preço em Deus. Por isso, nesses dias, você não vai assistir televisão. A boa notícia é que você não vai precisar assistir o horário eleitoral obrigatório. Glória a Deus, né? Então, você vê que nem tudo é tão ruim assim. Internet também e videogames, né? Os demais meios de comunicação estão liberados, até porque nós vamos utilizar eles para aperfeiçoar os nossos relacionamentos e vínculos, né? Então, o tema nosso de hoje, pode passar, Eduardo, segundo slide. Investir versus ser e ter. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 6,19: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Diga assim: porque onde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. A pergunta que eu faço para os irmãos, a primeira dessa noite: aonde está o seu coração nesses dias? O que você tem feito nesses dias que tem contribuído com o reino de Deus? Qual a razão de você existir? Pode parecer uma pergunta muito genérica, mas tem a ver com tudo que você faz na vida. Irmãos, refletindo nessa pergunta, nós começamos a entender a razão da nossa existência. Um dia nós participamos de um culto, recebemos um apelo ou um encontro com Deus, e nós declaramos: Senhor, a minha vida é Tua. Não é isso, irmãos? Amém? Você entregou a sua vida para Cristo. É ou não é verdade? E quando você entregou a sua vida para Cristo, agora você tem um Senhor. Esse Senhor governa a sua vida? Ontem o pastor Eliel começou a falar para nós que existe um propósito de Deus em tudo que você faz. E na verdade existe uma consequência de todos os seus atos aqui na terra. Nós estamos investindo mais na própria vida ou nós estamos investindo nos outros e no reino de Deus? Irmãos, esses são dias de nós refletirmos. Se necessário, ter crise em relação ao chamado. Porque se nós formos pensar, o que nós gastamos, o tempo que nós temos na nossa vida, nós gastamos com o quê? aonde você investe mais o tempo na sua vida? Se você for parar para pensar em coisas materiais, é no seu trabalho. E nós estamos construindo relacionamentos com base no mundo. Será que eu estou mentindo? O que que a internet prega hoje? Relacionamentos superficiais, é, não é verdade? Tudo é muito raso e superficial. Daqui uns dias os pais vão encomendar uma criança pela internet e ela vai sair na impressora. Aí é bom que vocês podem escolher a cor, o cabelo, né, e tudo mais. Por quê? É uma vida distante e indiferente, irmãos. O mundo prega você ter, você ser. E quando nós entramos no reino de Deus, a nossa vida é de renúncia. A nossa vida é de pagar um preço para cumprir um propósito eterno de Deus. Porque Deus existia eternamente, sim ou não? E quando Deus existia eternamente, antes de criar o homem, o que que Deus mais fazia? O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Alguém sabe? Compartilhava. Tinha uma vida em família. Tinha um oikos, uma casa onde o Espírito Santo, Jesus e o Pai compartilhavam de uma vida mútua, de comunhão. Esse é o propósito para nós hoje. Mas eu pergunto para você, você tem investido na comunhão da sua célula? Você tem investido na comunhão da sua casa? Porque quando nós falamos de investir, isso começa lá, aonde você está. Nesses dias nós temos nos deparado com algumas situações muito tristes, né, irmãos? De perda, né? De pessoas queridas. E sempre quando nós estamos diante da separação, nós refletimos qual o valor da vida. Quem aqui já passou por uma situação de quase morte? Porque quando você está próximo da morte, é que você valoriza a vida. A Bíblia diz que é melhor nós irmos numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, lá mostra o fim de todos os homens. Nós estamos vendo uma geração morrendo espiritualmente, fisicamente, e não tem aproveitado a única oportunidade que tem. A Bíblia diz que nossa vida é como um vapor, uma folha que cai, irmãos. Se você morrer amanhã, que obras você vai entregar para Jesus, para Deus no céu? Quantas pessoas você ganhou para Cristo esse ano, irmão? Vou deixar você pensar um pouco. Enquanto o Ian busca água para mim. Quantas pessoas você ganhou para Cristo esse ano? Quantos líderes você já gerou neste ano? Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 1. No versículo 1 ao versículo 3. A Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? A palavra: Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então, Jesus, ele poderia permanecer no céu. Sim ou não? Ele era Deus. Por que razão Deus desceu à terra, irmãos, e compartilhou um propósito eterno conosco? que Jesus fez na terra, em todo o seu ministério, foi investir, investir e investir. Eu imagino que se Jesus quisesse, ele poderia ser um excelente empresário, carpinteiro. Sim ou não? Abriu uma carpintaria e ser um dos homens mais ricos da época. O que, que ele fez? Ele renunciou tudo isso para cumprir um chamado. Quantos aqui são cristãos? Amém. Você sabe o que quer dizer a palavra cristão? Quem sabe? Pode falar, irmãos. Pequeno Cristo. Então nós somos como Cristo, amém? Então você tem que ter as mesmas atitudes que Cristo. Se Cristo passou o seu ministério dele investindo em pessoas, o que será que nós temos que fazer? Nós somos chamados para uma igreja de vencedores, que trabalha em células, que se multiplicam, que compartilham da vida de Deus. Qual o propósito da sua vida? Pensa um pouco. Não é outro a não ser investir, meu irmão. Mas às vezes nós caímos na rotina, a própria obra de Deus nos deixa cair numa rotina, onde o que é importante é o ser e o ter antes do investir. Porque o investir envolve preço. Sim ou não? O pastor Eliel falou uma coisa ontem, é verdade. Como é difícil você investir e se relacionar com pessoas, né, irmãos? É muito difícil. Gera mal-estar. É complicado. Mas nesses dias são dias de nós nos levantarmos como igreja e orar para que a unidade nossa seja estabelecida na adversidade. O que é isso? Apesar de nós sermos diferentes, existe um amor ágape maior entre nós. Existe um propósito de amor e um vínculo maior, de amar um ao outro e de compartilhar desse amor. Amém? Você já orou para que essa alegria do Senhor invada você nesses dias? As palavras que mais se destacam aqui é alegria e gente. São dias de você se encher da alegria do Senhor, porque o reino de Deus é paz, justiça e... Irmãos, não vamos deixar que o nosso estado físico, emocional, influencie o nosso espiritual. Eu sei que nós estamos num dia de trabalho, né? Muitos irmãos vieram direto para cá. E para aqueles que ministram, parece que existe um desafio ainda maior. Meu dia foi muito complicado, irmãos. Incrivelmente, em relação a relacionamentos. Nós estamos sendo testados. Nosso chamado é o mesmo de Jesus. Servir sempre. Nos esvaziar. No sentido de nos gastar, nos consumir e compartilhar. E nos doar completamente. Quem caminha conosco está nos fazendo perguntas sem palavras. Por exemplo, a minha vida está em suas mãos. O que você vai fazer comigo? Nós temos recebido muitas pessoas na igreja. Glória a Deus, né, irmãos? Por meio de encontro com Deus, pessoas estão sendo evangelizadas, o reino de Deus está crescendo. Mas, irmãos, por que será que parece que às vezes a porta dos fundos da igreja é maior do que a da frente? Por que tantas pessoas vêm para a igreja, mas não se consolidam? É aquilo que o pastor Eliel falou uma vez. As pessoas só ficam onde são bem recebidas. Sim ou não? Por que será que as pessoas não continuam vindo na célula ou frequentando a sua célula? Porque quando elas chegam na igreja, elas fazem uma pergunta no inconsciente delas. Eu estou aqui na PIB Imperial, uma igreja de vencedores, entregando a minha vida para vocês. O que vocês vão fazer da minha vida? O que você, líder de célula, está fazendo com os irmãos da sua célula? Você está investindo ou você está destruindo relacionamentos. Você é discipulador, você tem investido e tem multiplicado os seus líderes? Os seus líderes têm avançado pelo investimento que você faz? Porque todo investimento tem um retorno, sim ou não, irmãos? É ou não é verdade? Você, como servo de Deus, como um cristão que tem um chamado, eu pergunto para você: o que você tem colhido? Qual é o retorno do seu investimento? A forma que temos para gerar vínculos é o investimento. Investir sem limites, acreditar, dar, se entregar, se conectar, caminhar e encorajar sem limites. Precisamos ter um coração generoso e cheio de graça, amém, irmãos? Ao nos relacionarmos, precisamos entender que Deus não olha o passado de ninguém para definir o seu futuro. Glória a Deus. Independente da história das pessoas, precisamos sempre acreditar no potencial. Nós costumamos dizer que para ganhar gente, você precisa ser gente. Entendeu? Para ganhar gente, você precisa ser gente. O que é isso? Ter um coração generoso, meu irmão. Ter um coração acessível. Ter um coração aberto para amar as pessoas. Porque Deus, Ele não olha o seu passado para definir o seu futuro. Aleluia! Ele não olha o seu passado. Despertou aí espiritualmente? Ele não olha o seu passado, glória a Deus. Essa é a graça. Tudo já foi justificado, nós já somos inocentes pela obra poderosa da cruz. Mas às vezes nós gostamos muito de apontar o problema nos outros. Nós. Mas quando nós apontamos um dedo, nós esquecemos que tem três apontando para nós. Por que será que Jesus investiu em tantas pessoas sem potencial? Você já viu os 12 discípulos de Jesus? Se você pudesse escolher entre profissionais formados e pescadores nesses dias para ser seus líderes, quem você escolheria? E muitos de nós, às vezes, investimos esperando o retorno, esperando receber aquilo que as pessoas podem dar pelas mãos. Cuidado, meu irmão. Não subestime o poder de Deus. Quem faz a obra é o Senhor. Deus usa as coisas que são para reduzir, as coisas que não são para reduzir a nada aquelas que acham que são. Esses são dias também de nos enchermos do avivamento para entender que Deus ama todos. Eu não sei qual o seu círculo, a sua cornonia, a sua comunhão de amigos, de família. Eu sei de uma coisa: não deixe de investir em qualquer pessoa. Invista. Pague um preço. Há esperança. Eu sou prova disso. Eu vou ter que citar o Marquinhos. Marquinhos, os irmãos imaginam que a ideia da Santa Convocação veio do Centregue, mas na verdade quem inaugurou a Santa Convocação foi o Marquinhos na célula de 24 horas. Começava 8 horas a célula, não tinha hora para acabar. Irmão, eu posso falar porque o Marquinhos é curado. E ele já deu a volta por cima, recebeu todo o investimento e hoje dá muito retorno para o reino de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do Marquinhos e sua família. Mas, irmãos, no início, tem que ter paciência. Meu Deus, esse texto de João, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, normalmente nós lemos aqui em alguns segundos, né, um minuto, era meia hora para a gente tentar terminar esse texto. Marquinhos, assim, tinha uma dificuldade, mas ele foi crescendo. Interessante que o Marquinhos também correspondeu ao investimento. Sim ou não, Marquinhos? Mesmo diante da limitação, ele poderia recuar, porque ele tinha todos os motivos para isso, não é verdade? E eu também tinha para desistir. Porque, meu irmão... E até hoje o Marquinhos ainda me dá trabalho. Mas eu não desisto de você, viu, Marquinhos? Irmãos, o pastor Leal falou que a primeira pessoa que você tem que investir é na sua esposa. Quem aqui já foi cobrado hoje pela esposa? Aí as esposas não deixam de perder uma oportunidade dessa, né? Quem já recebeu uma fechada de trânsito disso aí? Por que que o pastor Leal foi falar isso ontem? Só que as irmãs estão esquecendo. Você falou também que o esposo... Que as esposas precisam investir nos maridos, né? Não? Ah, tá, porque senão é... Então, irmãs, você também precisa investir. Mesmo que as coisas não estejam boas em casa, nós precisamos investir. Porque foi isso que Cristo fez, irmãos. Investiu, investiu, investiu. Porque, irmãos, nós só investimos naquilo que acreditamos, é ou não é verdade? As pessoas só colocam dinheiro em mercado financeiro que dá rentabilidade, falando financeiramente. Só põe dinheiro naquilo que dá lucro. É ou não é verdade? Então, se você duvida de alguém, com certeza você não vai colocar um investimento nela. Por isso, a partir de hoje, em nome de Jesus, comece a ter fé que apesar das pessoas terem os problemas... Apesar do temperamento, apesar das dificuldades que nós recebemos na célula através das pessoas, vale a pena investir. A Bíblia diz que a obra do Senhor tem recompensa, meu irmão. E nós vimos ontem que quando nós investimos no reino de Deus, quando nós investimos nas coisas de Deus, o Senhor investe nas nossas coisas. É ou não é verdade, irmãos? Nesses dias vai ser muito difícil você conseguir chegar no horário. Esses dias vai ser difícil para você ainda investir na sua esposa, no seu marido, porque o inimigo vai justamente criar resistência nessas áreas. Mas nós vamos orar aqui para que você não se desanime, para que você avance. E eu creio que sobre nós, depois deste período de campanha, nós vamos receber uma unção poderosa de conquista. Porque quando nós investimos, quando nós aplicamos tempo, dinheiro, ensino, edificação em pessoas, o que nós colhemos é pessoas. É a lei da semeadura. Quando você investe em algo, você recebe desse algo, multiplicado. Então nós vamos crescer como igreja. Melhor ainda, nós vamos aperfeiçoar os vínculos e as alianças que nós já temos. Amém, irmãos? E nós vamos fazer isso tudo com alegria no coração. Irmãos, eu sinto que a rotina nossa, mesmo as tarefas da igreja, começa a nos atingir o nosso ânimo. É muito difícil para nós termos atividades seculares, trabalhar, e mesmo assim ainda ter esse ânimo para preparar célula, para preparar eventos, campanha. Nós temos aqui, cada dia vai ter uma pessoa ministrando, você vai ter que preparar uma palavra. Irmãos, tudo isso é um preço, é uma renúncia. Nós estamos aqui, nessa atitude sua de estar aqui hoje, sabe o que isso significa? Investimento. Você já está investindo na sua vida. Glória a Deus. Vale muito a pena. Então, esses dias você não perca esse ânimo. O que nós precisamos é acreditar, é dar, é se entregar, é se conectar, é encorajar as pessoas, é investir. Porque o reino de Deus é assim, meus irmãos. A recompensa nossa é celestial, é eterna. o tesouro que nós estamos ajuntando aqui, o ladrão não vai roubar, a traça não vai corroer, porque é eterno, é celestial. Então, invista sua vida nisso, no que é eterno. O apóstolo sempre nos orienta nisso. Invista naquilo que é eterno. Porque quando nós morremos, acabou. Quando nós vemos alguns jovens morrerem, o que nós temos que refletir, o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo. Nós temos que ser edificados com tudo isso, irmãos. É verdade. Eu estava conversando com o Edmar ontem. Eu gostei muito da atitude do Edmar. Ele está aí. O Edmar falou: meu irmão, eu vou seguir minha vida, eu vou continuar investindo, vou fazer tudo isso. Meu irmão foi um exemplo para mim, eu vou seguir esse exemplo e fazer valer a minha vida. Pessoas que investiram, que nós sabemos até da nossa igreja, que morreram prematuramente, jovens, mas que investiram sua vida no reino de Deus. E nós, que temos essa oportunidade, essa única oportunidade, o que você tem feito? Tem investido mais em ser, em ter, ou no reino de Deus, em pessoas? Nós vamos ter um período de oração, irmãos. Tivemos meia hora de palavra em ponto. Nós vamos agora, peço para o Eduardo colocar a música Deus do Impossível. Eu quero que você tenha um momento de oração individual. Que se necessário você se ajoelhe, você fique da forma como você sentir mais à vontade, para você ter um momento com Deus agora. Porque, irmãos, nós precisamos orar e pedir para que este propósito do Senhor, esse chamado do Senhor, encha o nosso coração. Encha o nosso coração para nos motivar. Feche os seus olhos. Você já foi edificado no dia de ontem com a palavra. E no dia de hoje nós estamos ainda falando sobre isso. Da importância da renúncia, de você ter uma vida dedicada a investir em pessoas. Você possa pensar agora, em primeiro lugar, e refletir o que você tem feito da sua vida. Pense. Fala com o Senhor, peça para o Espírito Santo falar com você. E mostrar qual tem sido, de fato, a sua motivação nesses dias. Quais são as nossas prioridades, irmãos? Por que nós estamos aqui? O quanto nós temos investido na nossa família, no nosso casamento? Ora agora, peça para o Espírito Santo sondar o teu coração.
Deus impossível, Senhor. E não há outro além
de Porque existe
ti.
Um Deus que nunca desistiu de você.
Deus é o Deus do impossível. Aquele que me sustenta, que me levanta. Oh, Senhor, venha em meu favor. Favoreça-me, Deus.
Existe um Deus que fez o impossível.
Quando tudo diz que não,
mesmo quando o mundo não acreditava em você,
tua voz me encoraja a prosseguir.
Mesmo quando ninguém acreditava em você, levantou-se um Deus na sua vida e disse: eu creio em você, eu acredito em você, eu nunca desisti de você.